estamos aqui com o Dr. Takashi e o Koyama.
Yokoyama,
engenheiro agrônomo, e que exerce a função mais específica aqui na área de seguro rural. E a primeira pergunta que nós temos a ser realizada, é sobre a descrição do solo na região de Adamantina.
Certo. Antes de propriamente descrevermos o solo agricultável de Adamantina, é interessante nós nos localizarmos no município de Adamantina. Ela se localiza entre os dois rios, Rio do Peixe e o Rio Aguambeí, e ao longo do divisor de água por onde corre o asfalto que demanda para o Rio Paraná, existe uma série de cidades que foram nascendo desde os anos remotos, por que não dizer, acompanhando o progresso da estrada de ferro. E Adamantina, o município, também se localiza, então, próximo a esse divisor de água, pendendo de um lado para o Rio do Peixe e do outro lado para o Rio Aguambeí, mais conhecido como Rio Peixe. As lavouras de café, no geral, se situam numa faixa até constante, acompanhando esse divisor de água que apresenta o nível mais elevado. Tendendo para os dois rios, nós temos uma altitude menor, onde impera mais as pastagens. E o solo predominante onde está instalado o café é o podzolizado linde marinha, variação marinha. É o que mais predomina aqui na região. Margeando principalmente o rio Aguambeí, mais conhecido por Rio Feio, nós temos algumas áreas, vamos falar assim, onde temos algumas áreas do LEA, lá do sol vermelho escuro faz arenosa. Mas são áreas assim mais propriamente ocupadas por pastagem. O predominante dos solos nossos aqui é o potencializado linde marinho e variação marinha, onde o cafeiro se adaptou muito bem. Em termos de solo, ele atende às exigências da lavoura de café, e é onde então nós temos a maior parte dos nossos cafezais instalados.
Fala um pouco sobre esse solo aí, você citou, onde o café foi implantado. Como que é esse solo?
Não, ele apresenta uma profundidade boa, uma fertilidade relativamente boa, drenagem boa. Então, é um solo, vamos dizer, onde o cafeiro encontra todas as condições para um bom desenvolvimento, um desenvolvimento do sistema radicular profundo, condições de suprir em água e também a parte de nutrientes. Se bem que os nutrientes, vamos falar assim, as condições químicas do solo são facilmente corrigidas, né, através de adubações. Mas ele apresenta, vamos dizer assim, a estrutura física, as propriedades físicas, onde o cafeiro se adaptou muito bem, principalmente a profundidade, que tem outros agregados, por exemplo, condições de conseguir umidade e assim por diante, né? Então, é onde nós temos a maior parte dos nossos cafezais.
Esse solo, a altitude dele favoreceu a plantação do café, do tipo do café?
Bom, aí é o seguinte, no município sede da Adamantina, nós temos uma altitude média, vamos falar assim, de 420, 430 metros.
Ao nível do mar.
Né? Ao nível do mar. Tendendo para os dois cílios, a altitude, evidentemente, começa a cair. E justamente o cafezal está nessa parte mais elevada e se adaptou, vamos dizer assim, pelo menos encontrou melhores condições, por uma questão de altitude, onde ele encontra condições climáticas favoráveis, principalmente contra os riscos de geada. Certo? Contra os riscos de geada. Então, haja visto que em alguns planos de financiamento que houve em outras épocas, havia restrições para o plantio em áreas onde a altitude não alcançava uma média de 400 metros, né? Ao nível do mar. O risco, então, é mais climático e de geada.
Doutor, fala um pouco sobre o café. O café que na região teve uma ascensão, né?
Certo.
Um momento de apogeu, um momento de fluxo de comércio muito intenso, né, gerando riquezas. E o momento agora, nós estamos vivendo um momento de queda, um momento de declínio. Né? E é evidente que esse declínio tem suas causas, não há causas, suas causas, pelo menos em termos de hipótese. Se há uma causa já comprovada cientificamente.
Certo. Bom, a origem do café aqui na região remonta algumas décadas, né? 1940, dali em diante, que com a entrada dos primeiros pioneiros na região, houve esse plantio do café e foi, sem dúvida alguma, a cultura predominante que gerou muita riqueza na região, foi a causa da criação, da instalação, da fundação de vários municípios ao longo desse divisor de água tendendo para os dois rios. E realmente ele teve um apogeu, pelo menos assim, em termos de produtividade no campo. Isso aí nós entendemos, acreditamos, que foi, sem dúvida alguma, favorecido pelas condições de solo, principalmente de fertilidade. Haja visto que esses cafezais foram instalados após a derrubada de mata virgem. Então, eram solos com uma fertilidade muito rica, vamos falar assim, muito boa, e o café teve todas as condições para se desenvolver. Ao longo dos anos, com o desmatamento das grevas, principalmente as áreas mais elevadas, em outras palavras, prejudicando a cobertura do sol, as chuvas constantes, houve uma certa perda de fertilidade do sol. Aliado a isso, a própria lavoura do café, através da sua produção, ele retira do solo os nutrientes. Então, a tendência de diminuir a fertilidade do solo é uma somatória de uma série de itens, né? A retirada dos nutrientes pela própria produção, a erosão, enfim, o uso, porque eles até um pouco indiscriminado do solo, e principalmente também o desconhecimento que hoje nós temos em termos de conservação do solo, reposição da fertilidade através ações químicas, orgânicas e outras formas de melhorar a fertilidade do solo. Um fato que marcou um certo destaque na lavoura do café foi, sem dúvida alguma, a geada de 1975. Foi uma das geadas mais fortes, mais intensas de outra região. Com isso, os cafezais foram duramente atingidos. Para a recuperação desses cafezais, houve necessidade de se promover a recepa dos cafezais. A recepa é uma operação que nós fazemos no café, qual seja o corte do café a uma altura de uns 30, 40 centímetros do nível do solo, eliminando então praticamente toda a copa do cafeiro, e com isso a brotação desse restante que ficou do café após a recepa. Bom, com essa recepa que foi feita praticamente em todos os lavouras de café da região, ocorreu que a área plantada pelo café, que tinha mais de 50% da cobertura do solo coberta pela copa do pé de café, com a recepa, ela ficou praticamente 100% desnuda, despida, sob a ação dos agentes climáticos, principalmente chuvas que incidiam diretamente no solo, porque já não havia a copa do cafeiro para reter aquele impacto. Então, a ação da luz solar também é mais intensa, porque ela atingia na plenitude todo o solo, né? Não havia aquela cobertura. Então, o que houve? A cobertura vegetal deixou de existir, com isso a degradação da matéria orgânica que existia no solo foi mais intensa, não houve nenhuma reposição da matéria orgânica pelo cafeiro, porque a copa já tinha sido retirada, tinha sido recepada. A chuva intensa que incidia no solo provocou vários tipos de erosão. Com isso, houve realmente um choque, podemos dizer, no solo. Isso daí foi um fato que realmente foi um impacto para aquela cobertura do solo anteriormente ocupado pelo cafezal, que cobria praticamente 60% do solo pela sua copa. Após essa recepa, os cafeiros brotaram e algumas lavouras tiveram uma recuperação, por que não dizer, ótima. Algumas lavouras cuja condução já não era muito, muito adequada tiveram problemas de recuperação, quer dizer, não se recuperaram de acordo, não reformaram a sua copa, e ficou uma lavoura assim, bastante irregular. Aliado a isso, nós tivemos nos anos 78 mais uma pequena geada que atingiu principalmente as regiões mais baixas. No ano de 81, uma nova geada. Então, a recuperação do cafezal, que drasticamente foi recepado em 1975, foi bastante prejudicada. Esse foi um aspecto aí que, vamos dizer assim, causou uma decadência do nosso cafezal. Então, as lavouras de café que outrora produziam, apresentavam uma produção bastante elevada, para podemos dizer, 50, 60, 70, 80, 100 sacos, até mais por mil pés, eles praticamente tiveram sua produção bastante prejudicada. No ano logo após a recepa, não houve produção porque a lavoura estava em fase de recuperação. Após essa recepa, a produção foi bastante baixa. Nós tivemos uma média de 30 sacos por mil pé. Então, caiu drasticamente para 20, 30%. E a recuperação foi bastante... Bom, nós temos que aliar a esse fenômeno climático, essa questão foi a geada de 55, um outro fenômeno que ocorreu paralelamente, simultaneamente. Qual seja a incidência, a ocorrência do nematóide. Nematóide, deve ser do conhecimento de todos, é um micro-organismo habitante do solo. Foi constatado aqui na região já há mais de... Eu acredito que deve remontar a 1965, pouco mais, pouco menos. Ela foi constatado em algumas propriedades aqui da região, e parece que o primeiro foco foi no município de Lucélia. Depois ela foi, vamos dizer assim, constatada assim, já de uma forma quase generalizada. O nematóide, enfim, é um parasita, que parasita a raiz do cafeiro. O cafeiro afetado pelo nematóide, tendo seu sistema radicular praticamente destruído, tem problemas de suprir a planta de umidade, de água, tem problemas de suprir a planta de elementos minerais. Com isso, o cafeiro vai definhando, e conforme a espécie de nematóide que ataca, que parasita, o cafeiro leva o cafeiro à morte. Então, veja bem, os nossos cafezais já drasticamente afetados pelos agentes climáticos, no caso a geada, e paralelamente afetado por esses cafezais, teve uma fase bastante difícil, que até hoje nós estamos procurando nos recompor. Bom, paralelamente a esses agente climático de água, esse agente sanitário, vamos falar assim, seria o nematóide, nós tivemos a partir dos anos 70, os diversos planos governamentais procurando dar incentivo à renovação, à recuperação dos cafezais, tanto através de novos plantios, como também através dotando os agricultores de recursos para um melhor tratamento dos cafezais, através de adubações, tratos culturais e assim por diante. Mas esses planos realmente foram também bastante prejudicados, tanto pelo nematóide como por esses agentes climáticos. E hoje nós temos esses nematóides ocorrendo assim quase de uma forma generalizada. As lavouras mais antigas, talvez, porque já tem o seu sistema radicular melhor desenvolvido, tenha de uma certa forma relativamente até suportado a ação parasita dos nematóides. E temos constatado produções até relativamente razoáveis, né? Mas os plantios feitos em áreas afetadas pelo nematóide foram totalmente prejudicados, as lavouras cafeiras não se recompuseram nessas áreas, e hoje nós estamos passando por uma fase, podemos dizer, até de transição na região. Então, houve um instante, vamos falar assim, pela qual ainda nós estamos atravessando, e que o agricultor, o cafeicultor, e principalmente os elementos envolvidos nessa problemática da agricultura, principalmente o Serviço Público Estadual, através da Secretaria da Agricultura, enfim, os órgãos governamentais têm dado uma atenção bastante grande sobre esse problema aí do café, principalmente do nematóide. Com isso, tem se procurado novas alternativas para a região. E de uma forma assim, bastante ainda rudimentar, de uma forma de dizer, tem se partido para opções nas áreas anteriormente ocupadas pelo cafeiro, né? E uma das culturas que está como opção, como alternativa, tem sido a seringueira. Inclusive nas áreas de cafezais bastante já degradadas, tem se feito o plantio intercalar de seringueira, procurando então essa nova alternativa. Me parece que a população de seringueira está aumentando bastante nessa região aqui, e parece-me ser uma opção bastante, bastante viável. Se bem que a seringueira ela tem um retorno bastante longo, né? O retorno dela é após 7, 8 anos. Então, isso aí tem criado um certo entrada aí para muitos agricultores que não teriam essa condição de transição demandando 5, 7 anos para ter um retorno. Bom, além da seringueira, uma outra alternativa que está ocorrendo é o plantio da cana-de-açúcar. Com a instalação da destilaria de álcool na região, muitas áreas de cafezais também passaram a ser ocupadas por canaviais. Se bem que o envolvimento do número de produtores que plantam cana, que plantaram cana na área de cafezais, é muito pouco, porque ela está restrita aos fornecedores e aos cotistas da destilaria de álcool, o que é uma minoria na região. Mas, enfim, nós temos uma parte da área do café que foi substituída pelo canavial. Uma opção que sempre existiu também foi a pastagem, né? A pastagem sempre tem avançado sobre as áreas, não só de café, como de outras culturas. E recentemente, de um ano, dois anos para cá, uma outra alternativa tem sido a cultura do cacau.
O cacau.
Uma forma assim, ainda bastante rudimentar, principalmente através do incentivo que a Prefeitura Municipal tem dado. Estamos aí já com algumas mil cobras de cacau em fase de instalação, né? Existe um viveiro municipal de produção de muito de cacau e para ser distribuído aos agricultores interessados no plantio de cacau. Esse cacau, também acredito que uma parte dela estará substituindo as áreas anteriormente ocupadas pelo
café.
Bom, paralelamente, aquelas culturas anuais, algodão, amendoim, sempre tem convivido paralelamente com a área de cafezal.
Só uma questão de distinção. Qual que é a separação ou a palavra técnica para dizer esta é uma cultura permanente e esta é uma cultura transitória, ou cultura espaço de tempo menor? Existe algum termo técnico para isso?
Nós faremos uma distinção entre cultura permanente e cultura anual.
O que seria cultura permanente?
Cultura permanente é aquela cujo seu ciclo demanda mais de um ano, vamos falar assim, o seu ciclo demanda mais de um ano agrícola.
Certo.
Então nós teríamos, por exemplo, o cafeiro, que você planta e você colhe, ele completa o seu ciclo, depois no outro ano agrícola ele repete aquele ciclo outra vez, certo?
Certo.
E a cultura anual é aquele que, vamos dizer, no ano agrícola ele completa o seu ciclo. E você tem necessidade, no outro ano agrícola, de novamente preparar o solo, semear, etc.
Nesse caso, a cultura permanente seria, então, o café, o cacau,
seringueira.
A seringueira, a cana poderia ser enquadrada.
Cana, praticamente é uma mão de uma. Vamos dizer, semi-perene, porque a cana ela é uma cultura que permite vários cortes, né? Então, de média, 3 a 4 cortes. Nós plantamos, instalamos o canavial e ela, por 3, 4 anos, nós fazemos o seu corte. Não é uma cultura permanente, propriamente, porque cada 3, 4 anos tem que fazer renovação. Ao contrário da seringueira, do café, do cacau, que, vamos dizer, principalmente cacau é uma eternidade, né? Nós temos cacaueiros aí de 100, 200 anos, pelo menos assim diz aí as informações, né? Cacau da Bahia, assim por diante, né?
Certo. E o clima estaria adaptado para isso? Estaria adaptado
para um clima para isso? O técnico já fez aqui na região, o clima para o qual nós temos aqui. Há algumas restrições de solo, mas nós temos solo próprio para cacau aqui na região também.
Doutor, uma outra coisa. Isso é muito importante, porque a engenharia aqui no Brasil, a engenharia agronômica, ela é muito recente.
Certo.
E uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, que a mentalidade que sempre esteve presente, ou diria assim, a conduta, o comportamento dos nossos pioneiros e até mesmo aqueles que cultivaram as terras, é uma mentalidade extrativista. Eu vou tentar, mas eu vou situar a questão. Vê o exemplo do café. A Baixada Fluminense, depois o Vale Paraibã, Oeste, atinge aí, em seguida Mogiana, né? Aí vem para cá, para Alta Paulista, norte do Paraná. E aonde passa, né, aonde passa essa fase, praticamente o café se extingue. E praticamente se extingue. Não se encontra mais café, raríssimas exceções, lá no Vale do Paraíba. Né? Não se encontra. Em Ribeirão Preto, por exemplo, é uma região que foi explorada sob a égide do café. Não se encontra, dificilmente. Aqui e acolá. E aqui também está tendo mesmo, assim, a mesma triagem, seguindo o mesmo roteiro. O que o senhor tem a dizer a respeito disso?
Bom, esse fato realmente acho que é constatado, né? Haja visto que muitos proprietários, cafeicultores aqui deste município, eles têm vendido sua propriedade e comprado propriedades, principalmente no estado de Minas Gerais, onde ainda a terra é relativamente barata, né? E procurando plantar cafezal naquela região, naquele estado de Minas Gerais. Onde dizem que existe um clima excelente, com problemas, com restrições apenas de solo, de perda de fertilidade, né? Mas a correção química do solo, a fertilidade, é fácil uma nova força de expressão, mas é possível ser manipulada, né? Através de utilização de calcário, de adubos químicos, e assim por diante, certo? Mas, principalmente, a condição climática bastante favorável. A condição climática e a condição de topografia do solo é bastante favorável. E essa mudança, essa andança do café, realmente nós temos notado. Bom, eu acredito o seguinte, o modo de encarar, eu acho que o Brasil é bastante grande. E o nosso agricultor, não só o nosso agricultor, mas eu vou dizer, todos nós, procura sempre partir para novos horizontes do que procurar resguardar, procurar cultivar aquilo que já tem. Então, essa mentalidade de valorizar, de recuperar, de, enfim, preservar, mas não tem que querer, eu acho que é uma questão de mentalidade, questão de fartura que nós temos de terra, de solo, assim por diante, eu tenho assim.
Sim, doutor, mas eu gostaria de colocar uma outra questão.
Pois não.
Isso não estaria prejudicando a pesquisa? Se nós realmente temos a ideia, não, aqui o solo se adaptou ao café, o café se adaptou ao solo, ou vice-versa, temos um bom desenvolvimento, um bom aproveitamento. Os problemas surgem. Então, o que resta? Enfrentá-los. com a nossa capacidade física, mental, e a nossa capacidade de penetrar o problema e resolver, solucionar o problema. Agora, vê bem, nós estamos sempre procurando, a mentalidade se acomoda. Eu sinto que nisso daí, né, a minha maneira de ver agora, quem sabe, descobriu recentemente que a nematóide estava aqui, né, mas talvez essa nematóide já vem lá da Baixa da Fluminense. E não era porque simplesmente o café não estava produzido, então resolvi de comentar, porque vê bem. Se de um lado nós temos, né, olhando bem, se nós temos, nós temos que enfrentar o problema, não vamos ficar buscando alternativas tipo extrativista, essa mentalidade extrativista, que não leva ao enriquecimento do solo, leva à pobreza, toda, vê bem, a erosão, né, não há uma política agora que está começando, uma política em torno de combater as erosões. Não houve essa política, né? Não sei porquê, eu desconheço as causas. Né? A questão, por exemplo, relacionada a essas doenças,
certo.
Eu sempre protelando. Eu estou tentando colocar. Fique à vontade.
Perfeito. Bom, não só na agricultura, mas qualquer atividade, ninguém faz por hobby, ou melhor, não faz somente por hobby, por diretanismo. Todo mundo exerce determinada atividade buscando um retorno.
Certo.
Certo? Quando esse retorno houver, ou for compatível com a sua aspiração, ele investe. Ele, enfim, ele se dedica, ele se empenha em conseguir o resultado. Então, no caso do café, o produtor, o cafeicultor, ele não está tendo mais retorno. Plantou. Instalou seu cafezal, teve uma série de problemas e não está tendo retorno, ele parte para outras opções e mesmo para outras regiões. Bom, isso daí nos parece, assim, à primeira vista, que existem tantas soluções que a pesquisa esteja dormindo, esteja além ao problema. Não, a pesquisa existe e tem procurado trazer essa tecnologia a nível de agricultor. Mas tem que não dizer, né? O agricultor busca retorno, tem vantagem, ele planta. Ele planta, colhe, investe e assim por diante. Agora, no caso específico do nematóide, eu gostaria de fazer uma observação seguinte. Já existe pesquisa, inclusive na região, procurando selecionar variedades e mesmo espécies de café resistente ou tolerante à nematóide. Nós estamos aqui numa fase ainda bastante rudimentar, com alguns testes, com alguns campos de experimentação, de observação, procurando observar melhor algumas variedades de café que nós temos plantado em diversas propriedades aqui e que tem apresentado uma certa tolerância, ou mesmo resistência ao nematóide. Eu acredito que a necessidade nos força a nos empenhar mais. Então, veja bem, acredito que futuramente nós não vamos ter, mesmo aqui na nossa região, proprietários, grandes proprietários de café, 20, 30, 50, 100 mil pés de café. Eu acredito que o café vai ser futuramente um jardim, uma área relativamente pequena, mas muito bem cuidada, para, enfim, com alto investimento, para produzir mais.
Para o consumo interno ou para o consumo... Para...
Não, isso aí, vamos falar assim, a nível produtor. Certo? Isso é para, enfim, é para comercialização.
Comercialização.
Agora, eu não falei, nós estamos falando assim, alguns aspectos que causaram a degradação numa, vamos falar assim, a
declínio.
O declínio do café. Um outro aspecto seria a comercialização. Então, conforme nós dissemos, ninguém, todo mundo explora determinada vida procurando um retorno. E, no caso do café, o agricultor realmente tem sentido muito a baixa remuneração que o seu produto tem alcançado na comercialização. Tratando-se de um produto cuja comercialização sofre grande influência dos órgãos governamentais, realmente o agricultor sente essas forças e não tem encontrado um devido respaldo na hora de vender seu produto, né? Isso aí tem criado realmente um bastante desestímulo para o produtor. Porque o agricultor pode incluir tudo na produção, na qualidade do seu produto, na adubação, e mesmo, vamos dizer, até uma certa parte na parte climática. Tem certos fatores climáticos que, de repente, o agricultor não tem poder de controlar. Mas a maior parte dos fatores de produção ele tem condições de influir. A comercialização, não. Esse foge ao seu controle. Esse foge totalmente do seu controle. Então, é um elemento, um fator que tem causado bastante insatisfação dos cafeicultores, né?
Doutor, um outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui é no sentido de aprofundar mais esta questão justamente do produtor, a terra, a comercialização e a interferência. Quanto café foi instalado aqui, ele usufruiu daquilo que a natureza lhe oferecia. Né? Depois da década de 60 para cá, nós temos aí o adubo, né, os fertilizantes. Esta política, nós sabemos que os adubos normalmente são produtos fabricados por empresas multinacionais. Né, multinacionais, que vieram, instalaram. Esse adubo, esse fertilizante, ou quem fabricou, ou vamos dizer assim, a aplicação, ela foi realmente feita no sentido de tentar aumentar o lucro do produtor e, ao mesmo tempo, pensando-se no futuro, em termos de preservação, em termos de conservação do solo, do enriquecimento do solo, ou visou apenas colocar o produto no mercado e ser consumido e por aí permanecer?
Bom, essa constante, esse constante extrativismo que se fez do solo realmente existiu. A pesquisa evoluiu nesse estudo e sabe hoje, tem condições hoje de mostrar as reais necessidades da lavoura cafeeira. Tem condições também de aferir aquilo que o solo possui e aquilo que ela pode fornecer à planta. Então, a pesquisa, através da análise do solo, tem condições de quantificar a real necessidade que o solo ou a lavoura cafeeira está precisando e que nós devemos fornecê-la através de adubações químicas, orgânicas, correção do solo através do calcário e assim por diante. Isso nós temos. Agora, É oportuno lembrar também que o cafeicultor, muitos deles, não podemos generalizar, mas muitos, são severamente alvo de comerciantes, de vendedores, que procuram colocar o seu produto, talvez sem muito critério, certo? Então, é fato corrente que muitos produtores estão adubando com fórmulas talvez inadequadas, com quantidades inadequadas, se por diante. Mas isso aí é um processo de educação, vamos falar assim, que o agricultor tem que evoluir bastante ainda, né? Porque a ação dos comerciantes, dos vendedores de adubo, não só de adubo, de defensivos, é bastante intensa. Logicamente, nós não podemos generalizar nem todos os comerciantes, nem todos os vendedores, nem também todos os produtores, né? Nós temos produtores conscientes que procuram os órgãos técnicos, cooperativas, serviço público, estadual, enfim, procuram orientação.
Isso talvez há uma responsabilidade em relação à própria política governamental. O governo, guiado pela própria mentalidade extrativista, está dando dinheiro, tudo bem. Não está dando dinheiro, não importa, quer dizer, não há realmente aquele parar, pensar, analisar e verificar se realmente nós podemos caminhar numa alternativa que, mesmo que seja penosa, mas ela vale a pena pela luta, pela superação de um problema, enfrentando o próprio problema, de uma maneira concreta, de uma maneira frente a frente com o problema. Eu sei que porque meu pai foi agricultor, e eu senti isso na carne. Né? Eu senti isso na carne, no sentido que realmente a gente percebia essas transações, né? E o próprio uso em função de um objetivo mais. Tudo bem?
Tudo bom.
Já? Tudo bem?
Já é todo firme, graças a Deus, caminhando aqui.
Como é que é? Tá bom?
Nós estamos agora.
Tem lá que você vai colocar.
Eu vou colocar para você uma coisa bem simples. Você vê com bons olhos o futuro do café na cidade de Adamantina, ou no município de Adamantina, e região de Adamantina?
Bom, eu acredito que de 10 anos nós tínhamos uma população de X milhões de cafeeiros, hoje nós devemos estar com talvez 70% dessa população. A caminhar nesse ritmo, eu acredito que o futuro dos nossos cafezais estaria praticamente condenado nos próximos 10 anos, acredito. Salvo se a pesquisa encontrar, não vou dizer a pesquisa encontrar, salvo se os resultados da pesquisa, muita coisa existe, forem aplicados na região, salvo também se houver um maior e um melhor retorno aos cafeicultores, seria no caso o preço. Preço, e isso aí envolve muitos elementos também, né? Crédito e também um pouco um fator aí que independe de nós, não sei da ação como, seria o fator climático também, né? Mas o fator climático não é assim tão agravante. Ele é incontrolável, digamos, pelo homem, mas também não é o elemento que vai agir de uma forma tão violenta, né? Mas é aquilo que eu disse. Cafeicultor e todo agricultor e toda pessoa exerce alguma atividade sempre que ele vê retorno, certo? Remuneração do seu trabalho, certo? Se ele não vê isso, se ele achar que plantar, imagina aí qualquer coisa aí, se quiser abobrinha, batatinha, cebola, dá mais retorno que plantar café, ele vai erradicar o café e plantar batatinha, abobrinha, sei lá o que for, certo? Tudo, ninguém exerce uma atividade por hobby, por, né? É porque, queira ou não queira, existe uma mentalidade de querer o retorno da sua atividade. Mas o cafeiro, e o cafeiro exatamente, não tem trazido esse retorno nos últimos anos, agravado por essa série de fatores que nós falamos. Isso aí tem um pequeno benefício. Traz uma certa seleção dos produtores. Os que hoje ainda se dedicam é porque, ainda que pouco, aplicaram uma certa tecnologia e têm conseguido superar essa série de agravantes que têm ocorrido nos últimos anos. Aqueles que não acompanharam o correr um pouco do progresso da tecnologia, infelizmente, destruíram, erradicaram seu cafezal, plantaram campinho, venderam propriedade, foram para o americano trabalhar nas indústrias, foram para campinho, assim por diante, certo? Ou viraram boia fria, ou qualquer coisa assim. Puseram dinheiro juros e assim por diante.
Doutor, só uma questão também, o senhor concorda que há meios de disciplinar o uso de defensivos e fertilizantes?
Bom, existe uma lei, não é bem lei ainda, né? Está em uma fase, vamos falar, embrionária, em alguns estados realmente tem se constituído já num instrumento legal, em alguns não, que é o receituário agronômico, né? Onde a aquisição, a compra de qualquer defensivo agrícola, de qualquer, não, de determinados defensivos agrícolas, é mediante o receituário agronômico. Isso aí, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, ainda não está em vigor, né? E tem surgido tem causado uma série de incidentes, uso bastante indiscriminado, causando problemas aí com o meio ambiente, degradação do meio ambiente, intoxicações, e mesmo o produto que nós consumimos, nós não sabemos qual o nível de contaminação que ela tem. Enfim, existe um assunto bastante profundo aí para ser revisto, né?
Eu acho que isso daí é realmente... se nós amamos essa terra, né, mais do que nunca, nós temos que estar atentos a essa questão. Doutor, eu quero agradecer de todo o coração a sua colaboração, a sua participação. E aí estamos na caminhada. Esse trabalho é um trabalho que, embora não tendo assim o caráter de ser um trabalho na área agronômica, é caráter histórico, abordando vários aspectos, mas ele vai ser uma tentativa, pelo menos, de se aproximar da realidade dos 30, 40 anos de vida cultural, da vida social, da vida econômica da região. E procurará, dentro do possível, levantar hipótese, trabalhar com hipótese e, quem sabe, oferecer pelo menos pistas. Esta é a intenção. Então eu agradeço de todo o coração.
Obrigado.
Alguma coisa a mais?
Gostaria. Pelo contrário, eu te agradeço. Eu acho que todo trabalho, todo estudo voltado para, por que não dizer, redirecionar uma situação que, digamos, não é das melhores, buscando remontar ao meu passado o que aconteceu ao longo desses anos, talvez nós possamos realmente redirecionar as nossas ações para que nós alcancemos o bem-estar de todos, né? Não só da agricultura, mas, por que não dizer, do Brasil como um todo, né? E eu agradeço. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado.